Bom, são 8 horas e 34 minutos e hoje é quinta-feira, dia de quinta com a pátria aqui no Bom Dia Agro, dia de receber Matheus Pereira. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Você viu que eu tava brava, né? Até pouco.
Nervosa, cara. Eu vou tomar camomila, viu? Você tá tomando
Vou
é
ter
café
que
demais também.
parar com o café e começar a tomar chá, porque o Brasil desafia a gente demais. Aquele homem agarrado levando aquele microfone embora, você já pensou se fosse um parlamentar de direita, ele já estava na cadeia essa hora?
Nossa senhora. É, cara, assim, é muito perceptível, né, essa inversão de valores éticos, né, que o Brasil vive. Mas o que mais espanta não é nem o que eles fazem, né? Eles sempre fizeram isso, eles sempre tiveram essas artimanhas, né, para, enfim, influenciar as pessoas, sempre se fizeram de vítima. Acho assim, esperar que um urubu não coma carniça, eu acho que talvez é o espanto, né? O urubu não come carniça. O urubu come carniça, é o que esse pessoal faz, come carniça e caga carniça. Agora, o que me espanta é realmente essa apatia, né, de grande parte da mídia brasileira em ofuscar os fatos, né? Isso é o problema. O problema do urubu comendo carniça, urubu sempre comeu carniça, vai morrer comendo carniça. Entendeu? Não vamos esperar que essa urubuzada comece a comer coisa que presta, não. Entendeu? Agora, as pessoas que estão observando e começar a tratar isso com normalidade, né, em especial o jornalismo, né, Carla? Como você aí deveria ser imparcial, expor os fatos, né? Acaba que, enfim, toma partido, né? Isso aí sim que me assusta, viu, Carla?
É assustador, Matheus, porque ontem eu entrevistava o professor Christian Lobauer, ele dizia o seguinte: Carla, o Brasil é um país riquíssimo de pessoas inteligentes, trabalhadoras, como você, né, Matheus, que está construindo o seu legado com a pátria, ajudando outros trabalhadores, empregando pessoas. Por quê? Porque a gente tem essa ânsia de trazer as pessoas para um cenário de dignidade. E aí a gente vê toda essa situação, a gente fica meio, né? O jornalismo tem o papel de incomodar. A gente precisa incomodar, a gente precisa questionar. E quando a gente se abstém disso, aí os valores estão ainda mais invertidos. Porque você continua trabalhando, eu continuo trabalhando, não vai mudar a nossa vida, não, mas muda a vida de outras pessoas que não podem se posicionar. Isso que me preocupa.
Exatamente, cara, exatamente. Assim, é parte de todo esse imbróglio político, né, que a gente vive, esse ético dentro do nosso Brasil, acaba respingando no nosso mercado, né? Muitas pessoas ficam sempre insistindo, né, de que a política não muda nada na minha vida, né? Eu tô aqui no campo, cada um, independente de quem tá lá em cima, nada muda, né? E
Exato.
esquecem, né, que os seres humanos, eles dependem, né, da emoção. É o que nos difere, né, de seres pouco racionais, né? Outros animais, que a maneira que nós lidamos com a emoção, né, que é o nosso grande diferencial, né, em termos de evolução cognitiva, né? Então a gente vê os nossos líderes, né, dando poucos exemplos ao nosso país, acaba tirando, né, essa vontade da classe trabalhadora, essa vontade da classe empresariada em querer fazer as coisas acontecerem, tá? Então é por isso que a gente vê evasão de pessoas com talento no nosso país, né, saindo, vindo para países vizinhos, porque não tem exemplo, a gente não tem realmente um líder a ser seguido, né? Infelizmente, o emocional da população brasileira está abalado e precisamos de uma renovação drástica em 2026 com as eleições, viu, Carla?
É verdade. É só esse o caminho, uma alternância de poder. Matheus, vamos trabalhar, né, Matheus? Porque se pudesse, a gente ficava aqui, toda a programação do Notícias Agrícolas dava um bom podcast aqui, eu e você falando sobre o Brasil que trabalha, graças a Deus. Ô, Matheus, eu vou começar já com uma pergunta que tem aqui para ti, que eu acho que a gente começa bem. O Fabiano, ele disse o seguinte: Carla, vou iniciar a colheita em janeiro no Mato Grosso, no dia 15. Será que eu consigo um prêmio nessa primeira soja? Como é que estão suas projeções de negócios, preços e prêmios para a soja 25-26 que começa a ser colhida já já, Matheus? É o Fabiano.
Olha, Fabiano, meu amigo, sendo bem objetivo, né? Eu tava tentando abrir o acesso aqui a uma plataforma, tinha um pessoal me atrapalhando aqui no interno, me perdoe, por isso que eu me embananei aqui inicialmente, mas sendo bem objetivo, essa soja de janeiro é uma soja que tradicionalmente é uma soja mais precificada, tá? Uma melhor, ela, como eu falei, talvez algumas semanas atrás, né, Carla? Soja de final de dezembro, início de janeiro, né? Como já é não vou dizer hábito, mas já é, a gente já consegue ver, né, soja entrando já no finalzinho desse mês agora no mercado disponível, em especial algumas partes do Mato Grosso, né? Paraná, pouquíssima soja, mas em especial no Mato Grosso, a gente já tem essa soja iniciada colheita agora no final do mês. É uma soja que ela entra, né, num cenário de escassez completa, né? O janeiro, ele marca, né, o último mês que antecede o início, né, volumoso da colheita no Brasil. Então, a partir de fevereiro, a gente já consegue atingir aí cerca de 70% das áreas produtoras de soja no Brasil iniciam colheita. Iniciam. Não estou dizendo que a gente vai bater 70% colhido durante janeiro, durante fevereiro. Mas em fevereiro, 70% das regiões produtoras, né, elas iniciam o processo de colheita. Então, a soja vai se tornando mais disponível. Então, o janeiro é quando marca o esgotamento da soja disponível de safra velha, tá? E a tentativa da originação dessa safra nova. Tivemos o início de safra problematizado, tá? Por falta de chuvas em outubro, falta de chuvas em grande parte do mês de novembro, tá? Que atrasou esse calendário ali para grande parte do nosso país. Então, essa soja de janeiro, sendo o meu objetivo, é uma soja assim que vale aí a pena a gente apostar nessa precificação um pouco mais saudável, melhor dos preços aí na entrada de janeiro. Não recomendaria carregar para fevereiro, que é quando a gente entraria, né, numa sazonalidade negativa, competindo com esses 70% das áreas produtoras de soja no Brasil iniciando colheita. Então, é ainda assim uma soja com essa capacidade de valorização.
Matheus, tem mais perguntas aqui para você. Acho que hoje a gente já está engrenado aqui nessa conversa com a nossa audiência, que é muito bom. O Fábio também está falando para nós aqui, Matheus. Fábio Mardones, que vai começar a colheita da soja dele também na região do Sorriso, no dia já já, né? Algumas áreas irrigadas, áreas de pivô. Já já dá para colher essa soja mesmo nas áreas irrigadas, né, Matheus?
Sim, com toda certeza, gente. Como eu disse, né, o calendário ele foi um pouco deslocado esse ano. A gente teve aí plantio no começo de setembro no Paraná, pela primeira vez na história, depois do advento aí do vazio sanitário, né? Então, é muito provável que a gente comece a ter em algumas regiões essa soja. Ah, claro que a soja de sequeiro, infelizmente por falta de chuvas, ela vai postergar um pouco mais a entrada no mercado esse ano.
Matheus, tem também conversando contigo aqui o Morato. Bom dia. Quanto está a soja disponível em Goiás, Matheus? Mesmo com dólar a 5,50, sem reação em Minas Gerais. Acho que esse é um ponto que a gente pode extrapolar além de Goiás e Minas, mas esse impacto que essa disparada do dólar recente de sexta para cá teve sobre os preços da soja, da formação dos preços da soja aqui no nosso mercado, né, Matheus?
É, Carla, o soja disponível hoje em Goiás, ela está ultrapassando já a região do 135, tá? 135, a soja disponível, tá? Não confundam com a soja balcão, tá? Que é muito comum, né, no estado de Goiás, o cooperativismo, né, impulsionado em especial pela Comigo, né, maior cooperativa da região central brasileira. E temos sim esse balcão, né, dessa maior cooperativa aqui sediada no estado de Goiás, muito distante do disponível, tá? Por quê? Porque a cooperativa carregou a soja, teve o custo de armazenagem, teve o custo de perda técnica, né, que acaba sendo repassado ao preço final. Então, o disponível hoje dentro do estado de Goiás, ele está já superior a R$ 1,35 por saca. Então, é algo que a melhora, né, expressivamente em relação aos piores momentos do ano, né, onde tivemos aí soja de 15, cerca de até R$ 20 abaixo do que está hoje no disponível, tá? E realmente tem essa disparidade em algumas localidades. Tá? Minas Gerais está bem disparelho, ainda com o estado de Goiás. Dentro do estado do Mato Grosso, a gente tem muita disparidade dentro do próprio estado. Tá? A gente tem ali BR-63 Sul, preços ali cerca de R$ 5, R$ 6 no disponível, acima do que BR-63 Norte. Tá? Então, tem uma diferenciação muito grande até dentro de mesmo estados, viu, meu caro amigo.
Bom, Matheus, como é que você imagina que
Muito
nós vejamos
relação
essa aqui? Porque
sustentada
na semana passada
por
a gente falava sobre
nacional aqui,
o
tá?
quanto o dólar tirou do preço da soja e você dizia, Carla, hoje a preocupação maior está no câmbio. Hoje, Matheus, com esses últimos movimentos políticos que o Brasil registrou esses novos patamares que o dólar atingiu, o suficiente para o produtor mudar um pouco a sua estratégia ou avançar um pouco com seus negócios, ou é cedo para a gente falar, por exemplo, que um dólar se estabilizou acima dos 5,40?
Carla, mais uma vez, nós acreditamos na apreciação do dólar frente ao real nessa reta final de ano, né? Algo que a gente tem insistido na tecla, né? Claro que os patamares que a gente enxerga, né, para a moeda ainda nesse ano, nas próximas semanas, eu diria, é algo que a gente confina, né, ao nosso cliente, né, o cliente Patrick, que tá, enfim, tem se posicionado sobre isso. A moeda já se recuperou agressivamente, né? A gente teve aí já
Sim.
moeda 20 centavos abaixo do que está hoje. Ela já está lambendo ali, né, muito próximo da região dos 5,50. Trouxe, né, esse fôlego ao mercado da soja desde a última semana, né? Depois a gente teve aí o Flávio Day, né? Já tivemos aí Joesley Day, e hoje, semana passada, tivemos o Flávio Day, né, com o Bolsonaro aí nomeando seu filho para ser o seu representante, né, político nas eleições 26. E o mercado se mantém sustentado, né? A gente tem algumas variáveis do tal do overhead, são proteções financeiras dos bancos, né, que são obrigados a fazer contabilidade no final do ano agora. Temos também toda essa questão dos dividendos, né, que a partir do ano que vem começam a ser tributados, né, para residentes no Brasil, forçando, né, algumas estratégias contábeis também de aumentar a distribuição agora, nessa reta final de 25. Então, tem todo um movimento ainda, né, que está acontecendo gradativamente de evasão cambial do Brasil, que é natural em reta final de ano. Tá? A gente sempre vê isso acontecer sazonalmente. Isso acontece já há 6 anos, desde 2019, né, quando algumas mudanças na legislação, na gestão de Bolsonaro junto com Paulo Guedes. Então é comum a gente ter essa evasão e essa apreciação do dólar, que vira um ponto sustenta preço. Tá? Hoje a gente vê na equação das sojas, dólar se sustentando, tá? Temos um Chicago estabilizado e os prêmios, né, para a segunda quinzena de fevereiro em diante, que devem sofrer pressão aí, né, com a chegada melhor das condições de lavoura no Brasil, graças a Deus, voltou a chover, invernado em grande parte da região central,
Verdade.
e traz essa percepção do aumento da oferta, né, Carla?
Matheus, como é que Chicago está reagindo a isso? Essa lateralidade que a gente está vendo essa semana está bastante conectada a esses dois fatores, essa apreciação do dólar frente ao real e essa melhora do clima aqui no Brasil, aqui na América do Sul, e ainda teve o Milei reduzindo as retenções essa semana, né?
Exato, Carla. Tem uma distorção técnica, né, que alguns promovem em relação à análise do mercado em Chicago. É que sazonalmente, essa época do ano, Carla, os preços em Chicago tendem às novas altas, né? Eles tendem a subirem gradativamente. A tendência nessa época do ano, ela é positiva, né? A tendência sazonal, ela é positiva. E desconsidera a qualidade de lavoura aqui na América do Sul. Tá, a qualidade de lavoura, ela tem peso, né, ou suporte muito direto à precificação dos prêmios do nosso país. Tá? A primeira variável a reagir positivamente ou negativamente a uma safra cheia ou quebras de safra no Brasil ou na Argentina são os prêmios de exportação. Tá? Prêmio de exportação no Brasil, prêmio de exportação na Argentina. Então, a maior preocupação recai sobre os prêmios. Tá? É algo que eu sempre mostro nas minhas palestras Brasil afora, né, essa correlação das variáveis, né, que muita gente fala da boca para fora com, enfim, argumentos espúrios, né, não tem essa correlação medida estatisticamente, que quando a gente comprova, né, por modelos matemáticos, é muito nítido, né, que tem variáveis que são muito mais importantes que outras, né, em determinadas épocas do ano. E agora, o que mais importa ao
Durante o
mercado, né,
cultivo da
formador de
Nucana com
preço da
a Basta, a
soja
gente
no
teve a
Brasil,
oportunidade de conferir.
é dólar e prêmios. Tá? São as duas variáveis ali que dão emoção ao mercado nessa altura do campeonato, né, e se prolonga ali até a entrada de um ciclo norte-americano, que é quando Chicago ganha protagonismo, né? Então, por agora, a gente vê um Chicago estabilizado, né, e a expectativa já do mercado é de safra cheia na América do Sul. Não tem nada de novo a ser dito no mercado que não seja uma safra cheia no Brasil. Ninguém está precificando quebras abruptas, né? Então, qualquer sensibilidade da produção, qualquer quebra pontual, justifica, né, o mercado também reagindo com positividade. Por enquanto, atenção nos prêmios do dólar.
Matheus, Como que esse ambiente da soja impacta nas decisões do produtor para o milho nesse momento? Porque ele teve aquele susto ali quando as chuvas começaram a atrasar para a soja, uma possibilidade de atraso da colheita, possibilidade de comprometimento da janela da safrinha. Esse ambiente da soja, com todas essas variáveis que você elencou para nós, ele já traz um impacto para as decisões da segunda safra de milho do ano que vem?
Carla, ele traz esse impacto, tá? Se a gente tivesse uma atividade na soja agora, verão, que trouxesse, né, uma margem de lucro projetada muito mais saudável do que está hoje, que em alguns casos ali está perto de uma região insalubre, né? Onde que é preço muito aquém do que a média do mercado brasileiro e custos, né, muito acima do que foram pagos aí por grande parte do país. Então, tem regiões onde a logística é um complicador, a falta de concorrência nos compradores geram realmente esses oligopólios ou monopólios locais, né, que depreciam o preço. Tá? Se as margens estivessem mais gordas e saudáveis, tá, com toda certeza a gente teria mais inclinação, mais apetite ao risco à produção de segunda safra. Segunda safra é risco. É uma safra, né, de risco elevado climático. Sempre foi e sempre vai ser, a não ser que a gente crie aí maneira de fazer chover na região central, no Cerrado brasileiro, né, que já domina 70% da segunda safra brasileira. Se a gente criar, né, a tecnologia de fazer chover, deixa de ser risco. Enquanto isso não acontece, né, cara, é uma safra de risco que, somado com a margem já apertada, tira, né, o interesse do produtor em colocar essa meia no chão. Tá caro os custos do milho, sementes, fertilizantes, químicos. A rentabilidade não está saudável. Se tivéssemos margens mais gordas, teríamos mais capacidade, aptidão, né, do produtor em fazer mais dívidas para colocar a semente no chão no novo ciclo, cara.
Isso é muito importante porque é nesse momento que ele está tomando essas decisões, né, Matheus? Ele está ali fechando os seus custos, olhando esse dólar subindo. Que momento é esse para o mercado de milho brasileiro, Matheus? Não só para o mercado de milho brasileiro, mas para o milho brasileiro no mercado internacional também. Hoje está difícil competir com o milho americano, que está muito competitivo. O USDA trouxe uma revisão de exportações, pode vir aí um novo recorde, né?
Carla, só para adicionar uma percepção nossa, né?
Por
Grande
favor.
parte do Brasil toma a decisão de semeadura de milho de segunda safra agora, grande parte. Só que existe um
Certo.
terço do produtor brasileiro, aqueles produtores mais capitalizados, mais bem organizados, grupos familiares com estruturas de governança um pouco mais estabilizadas, né? Mais maduras, assim dizendo, que já tomaram a decisão. Tá, já colocaram insumo para dentro de casa, já tem semente, já tem fertilizante, já adicionou a compra de químicos, em especial talvez as primeiras duas ali, entradas no campo com químicos, né? Então, existe esse um terço dos produtores no Brasil que já avançaram com as compras, viu, cara? Então, a maioria sim está se planejando por agora. Tá, e nesse planejamento, Carla, infelizmente o mercado, ele não enxerga muito ânimo, tá? Ele não enxerga realmente uma necessidade, né, de avançar com as compras por agora, a não ser que, já que os preços das essas margens garantidas da soja não estão ali tão apetitosas, né, para tomar um novo risco, que as margens do milho, né, poderiam ser talvez um novo atrativo. Tivemos aí momentos, né, de elevação aos preços do milho recentemente, Carla, impulsionado por essa percepção que reduziu a janela de plantio da soja, vai reduzir a janela de plantio do milho segunda safra. Porém, grande parte desse medo, né, já foi aliviado, assim dizendo. Tá? As chuvas voltaram grande parte do país, a capacidade de mecanização do Brasil, ela está muito agressiva. Hoje o Brasil em 10 dias consegue colocar, né, com capacidade de mecanização máxima, consegue colocar em 10 dias, Carlos, quase 13 milhões de hectares semeados. Tá, isso aí é quase um quarto da safra de soja semeada, né, que já beira os seus
Sim.
50 milhões de hectares.
Sim.
Então, capacidade de mecanização existe. A gente só vai precisar de margem, né, que compense o risco.
Interessante porque o mercado ele vai ser, o produtor vai se moldando, se ajustando às necessidades e apesar dos desafios, né, Matheus? Porque nós vimos de um momento importante do mercado do milho, mas com o produtor sempre com a safrinha. Hoje ela está muito consolidada, mas ela é um período ali o seu período de cultivo é um período de certo risco, né, Matheus? E ainda assim a gente viu o mercado se ajustar e ajustar-se ao potencial do Brasil. Se a gente vê o advento da demanda de milho para a produção de etanol, as usinas de processamento de etanol, elas deram um fôlego extra para o mercado brasileiro do milho que a gente estava precisando. Então, esses ajustes, essas transformações, elas foram bastante importantes nas últimas safras para garantir ao produtor alguma segurança para o milho safrinha, hoje já muito consolidado. Tem gente que não gosta que a gente fala safrinha, né, Matheus? O Antônio Galvão liga aqui e fala assim: o Carlinha não é safrinha, não. É segunda safra, ele fala.
É, Galvão já me puxou bastante a orelha, né? Cliente nosso a longa data, meu grande amigo. E sempre que eu comento em algum alerta nosso sobre safrinha, pode esperar que vai chegar o áudio do Galvão, chamando a atenção. E ele tem razão, tá? Eu dou
Sim,
razão para ele, só que, por, enfim,
o
não
hábito, né?
comodismo, mas entrou no hábito brasileiro chamado safrinha para, enfim, figurar
Pra
mais a
gente
segunda safra.
identificar, né? Porque é mais fácil dizer safrinha do que o milho, segunda safra.
Exatamente, é mais objetivo, né, cara?
É.
Mas de fato, assim, se não fosse a indústria interna, cara, a gente não teria realmente o escoamento para esse excedente de milho. Vale lembrar que o ciclo 25, agora, né, que já encerrou a colheita no Brasil, nós tivemos a maior safra da história do Brasil, são quase 140 milhões de toneladas, 138,7, nossa estimativa.
Sim.
Safra verão, segunda safra e terceira safra de milho no Brasil. Então, é muito milho que foi colocado no mercado, são mais de 22 milhões de toneladas a mais de milho em relação a 24. Então, a gente dependeria de melhores exportações, que por enquanto estão medianas, tá? Estão melhores do que o ano passado, mas estão muito dentro da média ainda dos últimos 5 anos, cara. Se não fosse realmente a indústria interna, que é a motriz do mercado de milho, e não só no Brasil, tá? Todos os principais produtores de milho são também seus principais consumidores. Diferente da soja, né? Que a gente sempre tem um dependente de importação, em especial o Brasil, né? Que ainda é o único dos cinco maiores que mais exporta in natura do que consome de soja. Agora, o milho não. O milho é uma equação diferente, dependendo da indústria interna. Graças a Deus, a gente tem um etanol, né, crescendo e deve manter o crescimento. Tá? O crescimento médio dos últimos 5 anos foi de 30% ao ano. Já chegamos em 22 milhões de toneladas esmagadas de milho para etanol. Tá? Um crescimento de 30% projetado para o próximo ciclo. Já ultrapassaremos as 26 milhões de toneladas, que é necessário que a gente mantenha esse equilíbrio saudável da oferta e da demanda. Não podemos depender de exportação de milho. Todos os principais consumidores de milho do planeta também são os principais produtores do cereal. Então não vem com esse negócio de querer incentivar a exportação de milho, que não é o nosso canal. Diferente da soja, tá? Diferente da
Sim.
soja, o milho tem que incentivar internamente.
Matheus, para a gente finalizar, em termos de preços, do que a gente está falando hoje, principalmente quando a gente olha a demanda interna e exportação, para a gente concluir a nossa conversa dessa quinta-feira e o produtor ter referências de como a gente está nessa semana.
Cara, era exatamente a plataforma que eu estava abrindo hoje, quando nós começou a conversar e que alguém me
Mas aí.
derrubou aqui dentro da pátria. Eu abri de
Mas
novo,
aí
espera aí.
são 10 anos de praia que nós estamos aqui construindo, né? Que se eu te pedisse um prêmio da soja agora também, que tipo de jornalista seria eu? Eu tô aqui alinhada contigo.
Tem aqui prêmio de soja Estados Unidos, Argentina, Brasil. Ó, prêmio Soja Brasil Spot hoje é 100 pontos, temos prêmios fevereiro a 55. Então já tá ali, tá? Matamos a pau o que tivemos ali de preocupação em relação a essa safra, a soja até 15 de janeiro e a soja de fevereiro, que foi aí
Sim.
nossa primeira pergunta de hoje, a primeira participação. O
Isso.
prêmio da janeiro disponível, né, que vai até o dia 15 de janeiro, tá 100 pontos positivo, enquanto que o
Sim.
prêmio do fevereiro em diante, 55 pontos, tá? E só para efeito de comparação, 10 pontos de prêmio equivale a R$ 1,10 por saca. Então, a gente tem
Maravilha.
R$ 5 de diferença entre 30 dias de janela de mercado. Tá? Então, tá ali o desenho, né? E hoje a gente tem soja base Paranaguá a 1,44. reais saca. A gente tem soja Golfo a 1,44 e 20 reais
Ei.
saca. Então, a soja norte-americana mais cara que o Brasil, mesmo no período onde o Brasil tem menos soja disponível.
Loucura
Então, a
assim.
gente está competitivo ainda. Argentina e Paraguai, né? Soja de 140,3 na Argentina, 140,4 no Paraguai. Então, sojas mais baratas dos nossos vizinhos, porém com complicadores logísticos, né? Que acaba deixando ali a nossa soja bem mais competitiva em relação aos nossos vizinhos, tá? Em especial ao principal canal de exportação, que é a China. Então, temos ali uma soja mais competitiva e abre, né, ainda esse espaço para eventuais altas modestas antes que grande parte do grosso da colheita entre no Brasil.
Bom, Matheus, quero muito te agradecer, meu amigo. Muito produtiva a nossa conversa dessa quinta-feira, como é toda semana. Eu te agradeço muito e semana que vem a gente volta para dar mais informações de altíssima qualidade para a nossa audiência. Obrigada principalmente pelas respostas trazidas aqui aos nossos telespectadores. Matheus, sempre bom estar contigo. Uma ótima quinta-feira para você, meu amigo.
Vamos junto, Carlos. Muito obrigado
Sempre.
pelas participações de hoje. Gosto muito de vocês quando estão participando. Na quinta-feira que vem, estamos juntos de novo. Bora estralar nesse mercado, que não tá fácil, hein?
Bora, não tá. Matheus, bom dia, meu amigo. Um abraço para você. Até semana que vem.
Abraço, tchau, tchau.
Até.